Bem-vindos ao Free Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 90 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e com um convidado especialíssimo, criador de conteúdo Psy. Como é que estás,
Psy? Estou muito bem, malta, e obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui.
Bem-vindo à nossa casa. Nós vamos aqui os três, malta, eu, o Alex e o Psy, bater aqui umas bolas sobre a atualidade do futebol e aqui umas perguntinhas desafiantes para o nosso Psy. Como ele costuma fazer à malta, hoje vamos nós fazer a ele. Vamos desafiá-lo. Quanto a vocês aí em casa que nos têm dado o apoio do costume, não falham, nós temos respondido. Continuem assim, mais uma semana de comentários, subscrições e participações. Participem nos jogos que vamos fazer aqui hoje, os três. Eu, o Alex e o Psy. Alex, vamos a isto?
Verdade, Psy. E aqui, antes de começarmos aqui com os três grandes, queria-te perguntar aqui, qual é que foi a história mais inusitada que já tiveste num dia de jogo?
Ui. Fora do estádio, na rua, com a malta... Ou assim uma que tu te lembras, não precisa dizer, é mais, vá.
Eu gravei mesmo isto. Eu gravei isto.
Ou este adepto disse mesmo isto.
Ah, isso há boés. Isso há boés. Mas se calhar o... Epá, um que eu não estava nada à espera foi um dos vídeos que tem mais views no Insta, que é o do... Quando perguntei qual foi o pior jogador do... sempre da seleção portuguesa. E ele disse Cristiano Ronaldo. É sério. Só que depois aquilo foi muito dinâmico. Foi bacana porque eu fui bué, tipo do género, o quê? E aquilo foi tudo bué natural.
Sim.
Foi fantástico para as views, mas é pá, eu fiquei assim. Hã?
Tu por tudo...
E qual é que foi a justificação?
E ele existiu, não foi?
Não existiu. Mas
só existiu.
Sim, o Ronaldo.
Pronto. Exato.
Só existiu.
Ao ver a resposta, pronto, já sabemos o que é o que pensar.
Eu percebo, inusitado de facto.
Exato.
Não me lembro de alguém responder isso, portanto, pelo menos esse adepto ficou na história, pelo menos na sua cabeça.
Epá, foi a que fiquei mais à toa. Assim,
vocês
perguntaram-me assim agora, assim...
Sim, assim na pressão.
Na pressão, e é que eu fiquei assim mais à toa, foi essa.
Mas eu percebo que tenhas ficado à toa, digo já. Eu também ficava. Olha, Alex, falavas muito bem, como vocês já sabem, vamos entrar aqui nas nossas dinâmicas habituais.
Uhum.
Nós vamos aqui aos três grandes. Houve Taça de Portugal esta semana e eu proponho a vocês dois que comecemos pela vitória estrondosa do Benfica com Atric Di Maria, Bizer Arturo Cabral e Alex, gestão de Bruno Lage.
Exatamente, é uma gestão muito positiva deste plantel e agora até temos um jogador como Arturo Cabral que, dado positivo, temos o Estádio da Luz a puxar pelo jogador e isto só acontece pelo que tu disseste, uma boa gestão de plantel. O que é que estás a achar, pessoal?
Essa gestão do Lage.
Epá, eu sou o grande fã de Lage.
Uhum.
Já antes,
certo.
Acho que na altura ele nunca devia ter sido e não sequer foi justo a saída. Uhum. E quando ele voltou, quando se estava a falar quem é que vinha, eu disse sempre, deve vir Lage e se vier vai ser muito positivo para o Benfica.
Estavas enganado.
E porquê que gostas tanto de Bruno Lage?
É formação? Gosto... ele tem assim meio coisa de Ruben Amorim a nível de comunicação, gosto bastante da comunicação dele, à vontade, a forma como fala, etc.
Audaz.
E ele traz muito algo que eu às vezes senti que faltava ao Benfica noutros tempos, que é aquela coisa da garra.
Uhum.
Aquela coisa de um treinador se virar para a bancada, levantar os braços para cima, estás a entender?
Fez logo no primeiro jogo.
Isso, exatamente.
Por exemplo, neste jogo do qual Alex fala, fez logo isso no início, exatamente.
Sim,
isso foi importante.
Ia perder.
Portanto, eu consigo perceber o que tu, Psy, dizes em relação a essa vinda do Lage. Esse impacto inicial aconteceu, mas não foi só inicial. Efetivamente, ele está a conseguir crescer a equipa tecnicamente, taticamente, mas com isto tu dizes.
E não inventa. Os jogadores jogam na posição certa.
Nós falávamos do Arturo Cabral. O Estádio da Luz apoiou o Arturo Cabral. Isso viu-se na emissão do jogo. Porque Bruno Lage também, com alguns falhanços do Arturo Cabral durante o jogo, puxou pelas bancadas para apoiar o Arturo Cabral.
Que ele tem, pá. Claro que há aquela coisa da formação, etc. Uhum.
Sim, certo.
E tem mesmo, eu acho que faltava mesmo isso ao Benfica. Um treinador com uma ligação mais forte com o clube, com a mística do clube e com os adeptos.
Certo.
Epá, e claro, depois entra a nível tático, nível de balneário e etc. Epá, claro que tem as suas qualidades, mas eu acho que, falamos tantas vezes, às vezes tanto disso, que eu acho que gostava mesmo de realçar, para mim, esta característica que ele tem de conseguir trazer aquela mística ao Benfica de volta.
Muito bem relaçado, sem
dúvida. E quem gosta de Bruno Lage também gosta de Florentino Luís. Tu és do campo que diz que Florentino Luís devia ser convocado pela seleção portuguesa?
Sim, sim. E esse é outro que já antes eu era fã. Eu acho que o Florentino nunca devia ter sido do Benfica.
Florentino é um jogador muito importante, sem dúvida.
É quando vai para o Getafe, não é? Por empréstimo.
Teve alguns empréstimos.
Com Mónaco.
E é engraçado, é mais um daqueles casos, nós já temos falado sobre alguns empréstimos, quer no Sporting, quer no Benfica, que não é preciso que os empréstimos corram bem para quando os jogadores voltem.
Verdade.
Voltam mais experientes, mais maduros, porque mesmo na adversidade cresceram. Agora, eu quando falo em crescimento e quando falo em talento, em qualidade, eu não posso fugir disto, Alex. Eu já no outro dia fiz aqui uma ode. Vocês, espectadores do Private Show, sabem disto, sabem da minha admiração por ele. Vai com 8 golos, 3 assistências esta época. Na época passada fez 17 golos, 13 assistências. Mas se fugirmos dos números, eu acho que Di Maria está a jogar melhor do que na época passada. Porquê? Porque juntando a gestão de Bruno Lage com as qualidades de Di Maria, com o facto de já não estar na seleção, estas três coisas juntas,
sim, sim,
a gestão de Bruno Lage nas substituições, no tempo de jogo que dá a Di Maria e nos momentos em que o tira.
Sim, sim.
E, taticamente, como a equipa está montada com o Freddy Costas a proteger sempre Di Maria, Di Maria não trabalhar muito sem bola, esta conjugação de fatores, e depois com a genialidade da realidade de Di Maria, faz com que ele faça aquilo que fez este
Mas também
semana.
Há mais
é
união.
Impressionante, Alex.
Há mais união, porque quando Di Maria jogava, pessoas diziam, e o David Neres? Mas agora ninguém diz, e o Kerem Artürkoğlu? Os dois jogam juntos.
Mas é um momento bom.
Exato. Quando
as coisas estão bem, também trazem...
Exatamente.
Mas eu concordo, acho que o Di Maria é um jogador fantástico, provavelmente entra num top qualquer, dos melhores jogadores que já passaram no nosso campeonato.
Sem dúvida.
É um jogador incrível, e concordo com tudo o que disseste. Acho que lá está... Há sempre pequenas peças que vão sempre facilitar as coisas correrem bem. Tens um jogador como Orsenes, não é um jogador fácil de encontrar.
Faz os outros jogarem melhor.
Exatamente.
E ficará no Benfica, poderá ficar no Benfica 3, 5, 6 anos.
Eu concordo com o
E sai da seleção norueguesa também, para ter mais tempo,
para ter mais
relaxar
ao futebol clube.
Exatamente.
Acho que é por aí. Nós, em relação ao... Já fizemos, como vocês sabem, a antevisão ao Mónaco-Benfica na quinta-feira passada, portanto... já o fizemos, estaremos cá no final da semana para depois fazer o rescaldo dessa jornada europeia. Quem tem jornada europeia também é o Sporting. Nós também já fizemos a antevisão do Sporting na quinta-feira passada. E eu, sobre este jogo, tenho aqui top expansão para cima da mesa para nossos três. Para mim, Konrad Arder, titular ou substituto, joga sempre bem, aproveita cada minuto que tem na equipa principal do Sporting, e acho que a escalada de Daniel Bragança continua. Seja, para mim, seja como 6, como 8, ou até na posição de pote, eu acho que Daniel Bragança está a ter um crescimento assinalável como jogador. Acho mesmo. Mais um jogador, para mim, que merece ser convocado para a seleção nacional.
E o que estás a dizer, que o André Tarda tem 6 gols em 472 6 minutos.
6 gols. 3 na taça, 3 na liga. O que postas sobre este jogador? Sobre o crescimento de Daniel Bragança?
Acho que o Arder, lá está, é a questão do ambiente, a questão das peças. Acho que é importante, imagina, o Arder chegar a um clube onde tem um jogador com características idênticas a ter muito sucesso neste campeonato e no clube em si. Eu acho que isto ajuda.
E ele não ter a pressão de ser ele o salvador, de chegar ele com um ponta de lança e...
Epá, e teres alguém que tem as tuas características, estás a entender? Epá, ele se calhar o Jokeres, exatamente.
Exato.
Mesmo que o Jokeres, eu acredito que dá-lhe conselhos, etc.
Sim,
mesmo que não o faça, ele aprende.
Até marcar os penaltis, ele marca da mesma maneira que o Jokeres.
Eu percebo o que tu dizes, nem que seja pelo exemplo a vê-lo no treino e nos jogos.
Óbvio, exatamente. Eles treinam uma, duas vezes por dia, eles vêm, tipo, as mecânicas, etc, pequenos detalhes e movimentos, etc, e ele vai apanhando, se for um jogador inteligente, que parece-me que é, vai apanhando. Atenção, com isto não quero tirar de mérito a ele, porque parece-me aquele monstro que pode realmente
rebentar
e desenvolver-se com muito mais tempo. Atenção, com muito mais tempo. Epá, em relação ao Daniel Bragança, epá, é um craque. Daniel Bragança sempre foi um craque, acho que foi sempre aquela questão da agressividade e daquilo que também fazia Morita.
Porque Morita, ele tem ganho.
Sim, tem ganho. Sim. E o Morita também é um jogador fantástico e acho que
finalmente,
aquela lesão não o ajudou nada, como é óbvio, mas felizmente para o Daniel voltou mais forte.
E melhor,
exatamente.
Mesmo,
e ainda bem que não é fácil depois de uma lesão daquela, que anda cada vez mais a acontecer, infelizmente. Mas sim, ele parece-me aquele tipo de jogador tem inteligência suficiente para jogar em 5, 6 posições no meio campo. À vontade.
Ele percebe o jogo.
À vontade, exatamente, à vontade. É.
Eu também acho. Olha, eu falava aqui, Alex, nós já temos... Falávamos sobre... Eu e o Alex, na semana passada, dizíamos assim, mas o que é que nós podemos... Ainda não vimos muito de João Pereira, portanto, Eu acho que há aqui um sinal que é dado neste jogo da taça, bem sei que é a taça, mas isto é importante nestes jogos, que é jogadores como Fresneda e Edwards ganharam uma vida nova com este jogo.
E até João Simões, poderão mostrar a sua qualidade.
É, e esse é o cunho de um treinador, que normalmente quando vem da base gosta sempre de incluir ali um ou dois jogadores da sua confiança, jovens. Vão-se adequando, vão-se moldando à equipa principal. Venham cá treinar acima, venham cá jogar uns minutos, venham cá, não é? E eu acho que isso, a curto prazo, se nós quisermos aferir aqui, nenhum de nós tem aqui 30 jogos de João Pereira para podermos aferir isso.
Claro.
A curto prazo podemos dizer o quê? Há aqui uma segunda vida, se calhar para jogadores que não contavam tanto, e há aqui uma vida no futebol profissional para jogadores jovens que João Pereira já conhece de alguns anos. E isto, a curto prazo, acho que são as grandes mudanças que podemos aferir neste Sporting. Por falar em mudanças, e era aqui que eu queria lançar este, não é um desafio, mas olhando para aquilo que o Porto pode vir fazer em Bruxelas, vamos ter um Anderlecht Porto na quinta-feira para a Liga Europa, jogo importantíssimo para o Porto. Eu tenho para mim, já discuti isso com o Alex aqui, sai, tenho para mim que o Porto encarrila na Liga Europa agora nesta parte final. Vai ter que o fazer e eu acho que vai fazê-lo.
Epá, também tem
porque
que
os jogos mais difíceis da Liga Europa já passaram.
Isso. Fundamental vencer.
Eu acho que agora é fundamental vencer. O Porto tem que vencer em Bruxelas e eu acho que com o Onze estabilizado, com Fábio Vieira, com Pepe, com Galeno, com Samu, com Adam Varela e com Nico, com aquela linha de quadra na defesa que sabemos qual é que é, não é? E com o Diogo Costa, eu acho que é assim que o Porto vai ganhar em Bruxelas.
Mas o Anderlecht venceu 6-0 o último jogo frente ao Gent. Casper Dolberg, que Samuel Edosi, que era um jogador muito bom na academia do Man City. E depois há os jogadores de formação, Mário Stroikens, Giancarlo Simic, central. Não é fácil ir a Bruxelas e ganhar este jogo.
Mas vai ganhar.
Não é fácil, mas é
obrigatório.
É obrigatório.
Exatamente.
É obrigatório. E o Pedro estava a dizer, tens razão. Epá, tem de ser este conjunto de jogos, porque... Sim. É realmente o conjunto de jogos mais fáceis, agora, até agora na Liga Europa.
Exatamente.
E, epá, tem equipas a vir ao Dragão bastante acessíveis, as saídas fora não são assim nada do outro mundo.
Exatamente.
Para uma equipa como o Porto, habituada à Liga dos Campeões, etc., tem de ir ganhar estes jogos, e é isso que eu acho que é isso muito que falta, é esta
dinâmica de
Porto. Esta dinâmica de Porto.
E acho que o Porto...
Estes jogos têm de ganhar.
E é um desbloqueamento mental. Se vencer e a jogar fora também.
Ora bem,
a jogar fora.
Acho que, eu dizer, acho que esta experiência do Porto na Champions pode-se vir a valer agora nesta fase final da Liga Europa, importante. Na pressão. O Porto já teve mais pressão. Portanto, vai suplantar com estes jogadores que têm qualidade. Eu acabei de dizer aqui nomes de jogadores que têm muita qualidade. E, como tu dizes, Alex, apesar das dificuldades do Anderlecht, tu elencaste aqui muito bem e espectadores privados, só tenham atenção aos nomes que o Alex aqui referenciou.
Um grande jogador.
Porém, eu acho mesmo que o Porto vai ganhar. Se tivesse aqui um x2 para o Anderlecht Porto, eu vou 2 Porto.
Eu vou 2 Porto. Porto pela obrigatoriedade de vencer este jogo, sim.
E pelo estatuto do Porto em relação ao Anderlecht?
E pelo momento. Eu acho que é
virar
aquele
página,
momento
é?
Que tem de ter, exato. É agora ou nunca, né?
É isso mesmo.
É agora ou nunca.
Acho. Sim.
E, epá, não vamos dizer que há lesões, que há isto, que há aquilo, porque não há. Se a equipa for construída... Ah, como nós estávamos
a falar
na
aqui,
nossa opinião.
Alan Varela, Nico, Fábio Vieira a 10?
Não, Fábio Vieira tem de jogar a 10. Pá, desculpem. Pá, não quero ser muito coisa. Fábio Vieira.
Isto era uma discussão nossa ou não, Fábio Vieira?
Tem de jogar a 10. Eu não, sei, não entendo esta constante de encostar o Fábio Vieira à direita.
Eu consigo perceber. Porque é a direita, porque ele dá aquele movimento interior, pega na bola, vem para dentro, para fazer o último passo já vindo da linha para dentro ou para rematar.
Sim,
mas também percebo. Mas não é
opinião, ele não faz isso tudo no meio?
Ele não consegue fazer o que faz no
ele
meio.
Faz tudo isso no
e
meio.
Ele precisa de opções.
Dele.
E precisa de duas opções em duas alas
diferentes. Quais são as melhores qualidades, na vossa opinião, do Fábio Vieira?
Exato,
as duas top. As duas top.
E quando sai do Porto para o
jogo
Arsenal,
entre linhas, último passo.
E quando sai para o Arsenal, ele sai com mais 10 assistências na linha.
Concordo. No número 10, com essas duas qualidades, o que é que faz? Porque é jogos.
Não, é assistências. É a criatividade que ele tem.
Vamos ver como é que o Porto monta essa equipa. Eu acho que esse trio vai acontecer. E, Alex, aquela frase que eu e tu dizemos, se o Porto ganha, Samu marca.
É verdade.
E portanto, ou se Samu marca, o Porto ganha. E eu acho que isso vai acontecer. Sai, eu não quero sair da Liga Europa e dos três grandes sem te perguntar, eu e o Alex já fizemos este jogo aqui um com o outro e agora fazemos esta pergunta. Quem é que tu achas que vai ganhar a Liga Europa? Eu sei que estamos muito longe, nós fizemos isto em setembro também.
Muito,
se quiseres dizer, podes dizer um top 3. Pronto, sim, três candidatos muito fortes que tu achas para a Liga
Será
Europa.
Será que temos o Manchester United nesse top 3?
Eu posso dizer que na altura eu incluí o Tottenham, isto foi em setembro.
Eu Tottenham, estava a pensar no Tottenham.
Porto e pus...
Eu ia dizer Tottenham por acaso. Eu não desgosto do treinador do Tottenham.
Acho que tem
um... Eu gosto do plantel do Tottenham. Da outra vez tive uma discussão enorme com um colega meu sobre isto. Eu acho que o plantel do Tottenham é um bom plantel.
Concordo.
É bom, mas é bom para vencer a Premier League, não?
Mas não, a Liga Europa, mas a Liga Europa
é isso,
lá está.
É, ora bem.
E depois também há aquela coisa da escassez de troféus, né? Que não existe. E epá, isso é fomentado cada vez mais e mais e mais e mais.
E o Postecoglou disse, segunda época, geralmente.
Exatamente. Ele, foi o que ele disse. Ele veio com essa mentalidade.
Futebol, na carreira dele, ele na segunda época, em todos os clubes, venceu efetivamente títulos. Portanto, vamos ver. Eu acho que o clube ideal para não o fazer é o Tottenham. Porém, se ele fizer.
Mas também
ganhou créditos e ganha um histórico.
Mas também era factual que o Bayern ganhava.
Eu também
sou Tottenham. É verdade. Até porque é a melhor hipótese de chegar às Champions do próximo ano.
Há uma equipa nova, Pedro.
E o United também.
Agora, não é?
Mas eu estou com o United, ainda estou um bocado.
Mas há mais uma equipa que é pouco falada, que é a Lazio. Lazio, 4 jogos, 4 vitórias. Marco Baroni,
está em primeiro.
Bem referenciado.
7 jogos a vencer em todas as competições até agora.
Bem referenciado. É uma das equipas em Itália que começou em grande este ano. Exato. E que está na Liga Europa muito bem também. Exatamente. Só vitórias, tens razão, Alex.
Com Sarri a sair, Baroni a fazer um bom trabalho.
Tu irias Lazio agora. Se calhar não.
Eu não, gosto só de referenciar que a Lazio está na
pode
luta.
Pode estar nessa luta. Certo,
mas
certo,
o United,
certo.
Eu acho que sim. Se o United vai para a grandeza e com o Ruben está a falar pelo Man United, estamos com expectativas de pelo menos ir para uma.
E depois acho que a questão das eliminatórias é diferente.
Exato. Sim.
A questão das eliminatórias é um bocado diferente.
Vamos ver daqui a partir de fevereiro, depois vamos ver.
Yeah. Acho que muda um bocado
o histórico
a forma
dos clubes,
como.
A pressão, exatamente. A profundidade de plantel que tu tens.
Uhum.
Exatamente. Muda muito. É mesmo a pressão em jogo. Acho que muda um bocado.
E um treinador muda muitas coisas. Como o Liverpool está a mudar com a Arden Slot,
e não é preciso
visto.
Mudar muito o plantel, Alex, como eu disse no início, não é preciso contratar caminhões de jogadores para pô-los nas posições certas.
E agora a Arden Slot tornou-se o treinador mais rápido sempre a ter 10 vitórias na Premier League em 12 jogos. É espetacular,
Alex. O início da Arden Slot, sabes, aqui eu sou fã do Liverpool, gostava muito da Arden Slot, é um dos treinadores para mim que faz mais sentido estar onde está. Acho que se enquadra perfeitamente no clube. Este início da época do Liverpool é estrondoso. O Liverpool está absolutamente vitorioso na Champions. Está, como tu disseste, é o treinador mais rápido a estrear-se na Premier a conseguir 10 vitórias. Consegue 10 vitórias ao cabo de 12 jogos.
Sim.
Apenas perdeu um jogo para o Nuno Espírito Santo, para o Nottingham Forest.
Para que sofreu menos gols.
Exatamente.
E depois outra coisa, que é o Slot, melhora Luís Dias, melhora Konaté,
Gravenberg.
Melhora o Gravenberg.
Acho que Gravenberg é a palavra.
E Curtis Jones. Foi chamado pela seleção inglesa e jogou muito bem, frente à Irlanda também.
Mas o Curtis Jones já tinha tido assim um vislumbre, depois ele fez lesões. Agora o Gravenberg.
Sim,
é completamente. Por acaso também sou fã de Liverpool. É a minha equipa de Inglaterra.
Eu também sou, também sou.
Adoro, era grande fã de Gerrard e etc. E estou a adorar o Liverpool.
Então o Mossala é o teu ídolo?
É pá, não é o meu ídolo do futebol, não. Mas
quem é o teu ídolo?
O meu ídolo é um nome muito. Estão pronto?
Sim.
Eu, quando chegar aos 100 mil subscritores no YouTube, vou tatuá-lo. Já está prometido, há muito tempo. Está fixado, isto está fixado no YouTube.
Os nossos fãs do Private Show ouviram isto.
Está fixado no YouTube.
Agora estou curioso.
Diego Milito.
Olha, grande trabalho de Mourinho com o Diego Milito.
Espetacular.
Esquece.
Adoro esse jogador.
Eu adoro uma boa história do underdog, e o Milito é a história do underdog.
História.
Adoro.
Que o Saragossa para o Inter para ganhar Champions.
Para o Inter aos 20 e tal, quase 30 anos, para ganhar Champions, não, para ser um dos melhores jogadores do...
Naqueles anos?
Naqueles dois anos,
sem
sim,
dúvida.
Um
sem
dos
dúvida.
Jogadores do mundo.
Sem dúvida. Sem dúvida.
E então, tenho várias referências lá, cenas old school. Tem Kaká, Gerard, etc. Iniesta, mas o meu, tipo lá em cima. Se houvesse um jogador que me dissesse assim, quem gostavas de conhecer? Diego Milito.
Sabes que eu, há bocado falavas de Liverpool, eu digo sempre isto ao Alex, eu sou Liverpool, não é pela final de Istambul, é pela final em Dortmund contra o Alavés, 5-4, que apareceu aqui em patins.
Está só
a F. Eu lembro perfeitamente da dupla Eski e Owen, portanto, eu adorava o Michael Owen. CVG e Michael Owen, para mim, jogadores fetiches claramente, e fora do Liverpool, era o Thierry Henry. Estes jogadores é que me fizeram ter essa, pronto, essas referências que tu tens de Diego Milito, não é? Eu tenho estes jogadores, portanto eu percebo. Às vezes não têm que ser os melhores.
Não.
De sempre, mas
não, é mesmo uma cena pessoal, foi ali naqueles anos.
Criou-te um impacto, é isso, não é?
Criou. Foi, pá, e acompanhei aquele Inter como ninguém e até verti uma lágrima, admito.
Foi
incrível. Final.
Foi incrível. E agora
era Mourinho, etc. Então,
exato.
Tudo isso ajudava também, não é? Exatamente.
E agora, voltando para o Liverpool, só aqui um desafio. Tu achas que ou o Mo Salah, ou o Trent Alexander, ou o Virgil van Dijk vão ficar no clube para a próxima época?
É pá, eu ainda antes de vir para aqui vi o Salah falar, mas
viste
as notícias,
dele?
Sim, a dizer que ainda não tinham feito a renovação.
Está mais perto de sair do que ficar.
Exatamente.
Que ainda não lhe apresentaram a renovação.
O van Dijk eu acho que fica. O Trent eu acho que não sei porque, eu acho que o Trent quer ir para o Real.
Já falou sobre isso. Está o Jude Bellingham a puxar.
Isto é a influência do Bellingham ali no treino.
Mas eu não estás incorreto. Mas eu acho que o Salah, se lhe apresentarem a proposta, fica aí. Só gostava de dizer que, epá, já que estamos a falar no tópico, Salah deve ser dos jogadores mais underrated dos últimos 5 ou 6 anos. É surreal.
Tu és das pessoas que diz que Salah é melhor que Hazard? É de Hazard?
A nível de quê? Prime ou carreira?
Carreira não há comparação.
Carreira não há comparação. Prime?
Prime? Prime?
Se eu tivesse, ou seja, se eu fosse um treinador, tivesse de meter um gajo ali...
À direita, extremo direito.
Prime... Não, metia Hazard.
Hazard.
Mas Prime...
Mas carreira...
Prime. Só que o Prime do Hazard foi uma ou duas épocas.
Mas
foi
carreira,
há 7 anos na primeira fase.
Não concordamos. Carreira, Salah.
Faz total sentido. Olha, Alex, antes de irmos à nossa dinâmica, ainda na Premier, 5
derrotas consecutivas.
Eu acho que bem.
E a primeira vez que
quis meter o Alan da capitão na Fantasy.
Posso só dizer uma coisa? É que eu não sei se eu estava a ver isto. Quantas foram?
5 consecutivas.
5.
3 para a Premier, 1 para a Champions, contra o Sport,
3 para a Premier.
Uma para a taça da Liga,
3 para a Premier. E mesmo assim está em segundo lugar.
Sim.
É verdade. Mas está a quantos pontos do Liverpool?
8.
Não, sim.
Que é a segunda maior vantagem, ou seja, ao dia de hoje, a meio de novembro, é a segunda maior vantagem
na
Premier,
estás a dizer.
De um primeiro para um segundo, nesta fase da Liga. É os 8 pontos que o Liverpool tem para o segundo.
Não, isto é só para perceber o quão. A Premier é um campeonato incrível.
É verdade, é verdade.
3 derrotas consecutivas e continuas em segundo.
É verdade.
Mas e atenção, e estes 8 pontos? São agora, mas está tudo em aberto na mesma.
Ah, sim, sim.
É porque é longa. Eu disse aqui, Alex, eu em agosto disse que o Liverpool vai ser campeão. Eu estou muito confiante no Liverpool.
E tu ainda não tens o Darwin a marcar muitos golos, o Gakpo, ainda se nota que o Liverpool vai melhorar ainda mais.
E estes dois vão melhorar muito, é verdade, sim, senhor.
Mas sim, o City sem Ruben Dias e sem Rodri perde uma liderança que é necessária ali. Eu estava na esperança que o Stones conseguiria colmatar essa liderança atrás, mas o Rico Lewis não
tem
dá.
A personalidade, é Alex.
É muita juventude. E Kovacic, Rico Lewis, ninguém faz o papel do Rodri.
Sem dúvida. Alex, olha, Ruben Amorim. Vamos agora para o outro lado de Manchester. Neste caso, vamos a Ipswich, a oeste de Inglaterra, porque Ruben Amorim empatou na sua estreia. Falávamos há pouco aqui on-off com mais dificuldades que nós esperávamos, mas ficou bem patente, de facto, as dificuldades e o trabalho que Ruben Amorim, muito semelhante ao trabalho que fez quando chegou ao Sporting. Vai ter que bater muita pedra para moldar aquela equipa à sua imagem. Vai consegui-lo. Mas, Alex, antes de o conseguir ou depois de o conseguir, achas que vai ser a curto prazo ou a longo prazo? É porque vem em 11 jogos até ao clássico United de Fronte ao Liverpool em janeiro. Primeira semana de janeiro, a seguir a passagem de ano.
E temos aqui um desafio.
Até lá, Alex.
Exato. Até lá temos um desafio, que é um desafio para o Psy e também para os espectadores.
E para vocês.
Exatamente.
Para o Ruben Amorim.
Prever estes próximos jogos de Ruben Amorim no Manchester United.
Então, é muito fácil, Psy. É fazeres um 1x2. O Alex vai dizer, olha, estes são os seus jogos.
Não é fácil.
Se nós fizermos isto na altura para a Champions, quando saíram os sorteios, dissemos, ok, Alex, então faz aí para o Sporting, ou para o Benfica. Bora fazer até o final de janeiro. E agora... Esses são os jogos que o Alex vai dizer.
Então vá, pessoal. Vamos aqui prever os próximos jogos de Ruben Amorim no Manchester United. Então, Man United, Bodø/Glimt.
United. Cá, Old Trafford.
Sim.
Essa é que o Bodø, eu gostei do Bodø.
O Bodø joga bem.
O Bodø joga bem. Mas não. Vitória.
Manchester United, Everton.
Estás-me a dizer mesmo por ordem, né?
Sim.
Tipo, estás a jogar sempre em casa, ok. O Everton não está fantástico esta época. Vou dizer que ganha.
Arsenal, Manchester United.
Arsenal lá. Não, o Arsenal ganha.
Manchester United, Nottingham Forest.
Empate.
Chris Wood.
Empate.
E depois um Vitória de Pleasant frente ao Manchester United.
Não, esse ele ganha.
E depois Man City contra Manchester United.
No Etihad.
No Etihad. Isto é complicado.
Quando é que isso é? Dá uma data?
Já.
É meio de dezembro.
É dia 15 de dezembro.
Pô, é mesmo...
E olha o próximo.
É tudo seguido separado. É impressionante.
Perde, porque o Guardiola tem que ganhar jogos.
E depois, Tottenham, Manchester United. Em
este
Tottenham.
Para a Carabao Cup, em Londres.
Carabao Cup?
Exato. Tottenham que eliminou o City.
Sim.
Vai o Tottenham.
E depois, Manchester United contra Bournemouth.
United.
E depois Wolves, Man United.
Exatamente, Boxing Day.
Empata.
Aqui.
No Wolves?
No Wolves.
Empata.
Matheus Cunha está a jogar muito. Manchester United, Newcastle.
Em Old Trafford, empata.
E depois, o último jogo, que é muito difícil de prever: Liverpool, Manchester United.
Liverpool ganha.
Liverpool ganha. Liverpool ganha.
Olha, com o Man United poderá estar diferente dia 5 de janeiro.
Esta série de jogos, malta, no próximo mês e meio que o Ruben Amorim tem.
Yeah. Difícil.
Sem tempo quase.
Eu acho que ele vai apostar, eu acho que ele vai tentar apostar um bocado na Liga Europa.
E há algum jogador que tu pensas que vai melhorar muito com o Ruben Amorim no Manchester United? Sim, o meu nome é Mason Mount.
Muito. Pois, eu estava a pensar no Mount, mas eu...
Eu é Ireland.
Eia, não. Não gosto mais.
Estás com a imagem do United. O Atalanta estava a arrebentar.
É pá, eu sei. Mas
olha que o Rashford jogou a ponta. Não foi o Ireland. O Xerxes é o pior dos três para mim.
O Luke Shaw está a voltar quanto? Está fit?
Está. Ele entrou agora na parte.
Entrou
um bocadinho.
Fez a central à esquerda.
Entrou para a defesa central à esquerda.
Numa nova posição.
Eu assim, vou meter uma nuance lá no meio. Vou dizer se fit, Luke Shaw.
Aldaz, 29 anos.
Eu percebo. Mas
é agora.
Mas é que é muito bom.
Mas o Shaw
sem as lesões, tem sido um defesa à esquerda inacreditável.
Ele naquele, na Inglaterra...
O Alex não é muito confiante nisso, mas eu vou
por... Eu acho que ele encaixa bem naquele sistema tático.
Teve lesões. É verdade.
Eu acho que ele encaixa bem naquele sistema tático.
Sim. Olha, malta, sabe, eu tenho aqui, agora faço-te um desafiozinho.
Okay.
Acho que não é complicado. Dá aqui um golinho, exatamente.
Estou nervoso. Pô.
Malta, mais um desafio para o Psy e eu peço a vocês aí em casa para fazerem esse desafio também. O homem está sempre a testar as pessoas e agora somos nós a testarmos, portanto o desafio é seleção brasileira contra a seleção portuguesa. Eu tenho aqui duelos, desde a baliza até ao ataque.
Um bocado de inspiração pessoal.
Um 11 de um lado, um 11 do outro. Fomos ao último 11 do Brasil e fomos aqui a um 11, não ao último 11 de Portugal, mas alguns de Portugal. Diogo Costa, Ederson.
Diogo Costa.
Nuno Mendes, Abner.
Nuno Mendes.
Gonçalo Inácio e Gabriel Magalhães.
Sou fã do Inácio.
Ruben Dias, Marquinhos.
Pá, vou deixar respeito para o Marquinhos, mas o Ruben Dias é mais jogador.
Cancelo, Wanderson.
Ah, Cancelo.
Palhinha, Bruno Guimarães.
Palhinha ainda não convenceu lá fora num grande.
Do Bayern, sim.
Mas no Fulham ele era forte. Vou dizer Palhinha.
Bruno Fernandes, Gerson.
É Bruno Fernandes.
Os brasileiros vão todos dizer Gerson.
Bernardo Silva, Rafinha.
Este quiz é agora?
Eu diria agora.
Eu diria o que tu quiseres. Ou seja,
mas eu percebo. Boa questão.
É que é uma questão.
Está a explodir. É verdade.
O Rafinha. E não, é que ainda por cima, dessa forma, estamos a falar do jogador que joga na linha, né?
Sim.
Será aquele jogador que. A função que o Bernardo tem na seleção, mais para a direita.
Bernardo, eu gosto muito de ti, mas se tivesse de jogar com um extremo entre esses dois, jogava de Rafinha.
Ok, concordo, justo. Contigo. Pedro Neto, Savinho.
Savinho é...
É bola.
Na Premier League ainda não marcou.
Mas
Pedro Neto está on fire.
E Pedro Neto já marcou.
É verdade.
Pedro Neto está on fire. Pronto, Pedro Neto também está a aproveitar um bom momento de forma da equipa e o Savinho está num...
Não tão bom.
Exato, é verdade.
E no Girona, o Savinho destruía. Vou dizer Savinho.
Tenho agora Rafael Leão, Vinícius Júnior.
Ah.
É pá, é Vini. Eu acho que o Leão é um excelente jogador. Epá, mas
o Vini,
inegável.
E esta época teve. Exatamente.
Neste momento, é Vini.
E para fechar isto, pronto, arranjámos aqui. O Brasil não tem ponto de lança fixo. Arranjámos aqui Ronaldo contra Rodrigo.
Foi. Eu por acaso fiz esse desafio exatamente da mesma forma.
Fui buscar
o Rodrigo porque andou a jogar com Jesus e etc.
Já esperaram tantos, não é?
Mas não, Cristiano.
Cristiano. Adoro. E aqui um desafio que não foste buscar a lado nenhum, sabe, que é para ti que é o melhor jogador na liga, na defesa.
Ok, na nossa liga portuguesa. O melhor defesa, o melhor médio e o melhor avançado.
Não vamos a guarda-redes?
Guarda-redes, eu acho que...
Obrigado. É que eu sou guarda-redes.
Só se a resposta é Ricardo Velho.
Desvalido sempre os guarda-redes.
A resposta é Ricardo Velho?
Não, mas diz. Podes dizer os quatro.
Não, vou dizer o Costa.
Certo.
Campeonato português atual, não é?
Sim.
Melhor defesa. Epá.
Podes incluir aí centrais, laterais?
Pois, exato.
Exato, o que tu quiseres.
Eu gostava... Epá, eu era defesa esquerda, por isso vou dizer Carreiras.
Gosto. Okay. Está a ter uma grande...
Médio. Essa. Médio, lá está, pode ser 6, 8, 10.
Ah, mas...
Mas... Ah, não, Alex. Ah, mas...
Mas... Já está,
Mas... Gilman.
Gosto.
E na frente?
Só posso escolher um?
Sim. Epá. É a dificuldade do desafio.
Não, é
a dificuldade do desafio.
Gio, sim, Gio.
Jokeres, claro.
Sim, Jokeres, claro. Não há...
Não,
obviamente.
Não há...
Incrível. Obviamente. Alex, antes de irmos àquele nosso mini quiz que temos aqui preparado para o nosso convidado especial, eu tenho de perguntar, ao dia de hoje, para ti, quem é o melhor jogador atualmente nestas equipas que eu te vou elencar?
Ok, ok.
Melhor jogador atualmente no Real Madrid?
Atualmente?
Atualmente.
Vini Júnior.
Man United. Não. É difícil, não é?
Atualmente?
Atualmente.
Neste preciso momento?
Neste preciso momento.
Diallo.
Diallo. Paris Saint-Germain.
Ui.
Epá. Marroquino, não?
Não estejas a influenciar a resposta do convidado.
Olha que não.
Vocês estão a ver isto. Vocês estão a ver isto. Vai ao VAR.
É assim. Epá, eu para essa tenho bué nomes. Já é que é aquela coisa de aquele jogador
Chavos
que puxa mais por ti. Mas não, mas mesmo assim não. Eu acho que este é um jogador que epá, anda a desequilibrar e surpreendeu-me porque eu não achava que ele era bom jogador. Vou dizer Barcola.
Barcola, boa escolha, grande sem jogador. Dúvida. Bayern Munique. Para mim é um de dois.
Dois?
É um de dois.
Eu já sei, tu é o Michael Olise? Não.
Não.
Um deles.
Aliás, calma. O Musiala, eu sou fanático.
Não, o Musiala também. Eu vou dizer Harry Kane.
Pronto. Harry Kane, como eu costumo dizer aqui. É o autêntico Harry Kane, Bayern. Man City. Difícil agora, não é? No momento atual do Man City não é muito fácil.
Difícil? É ganhar Balão de Ouro.
Está bem, mas a jogar agora, Alex?
Pois, tem de ser a jogar agora.
Era fácil para o Sarr. Se não era Rodri, isso era fácil.
É que, como é que eu vou escolher um jogador de uma equipa que tem 5
rodas? Neste momento é o menos mau, não é? Neste momento é o menos mau.
Não pode ser nenhum defesa nem guarda-redes, né?
Exato, pois.
Não faz sentido. Epá, o Alan também não...
Pode ser, há um defesa que anda a marcar golos.
Mas o Alan tem 60% dos golos do City.
Se calhar vou... Eu, apesar de não achar que o Kovacic... Seja um jogador com um grande impacto, eu acho que ele tem estado a fazer jogos ok... Mas mesmo assim vou dizer, acho que o mais influente por os dois golos que marcou nos últimos minutos é vou dizer John Stones.
John Stones, ok. Aldares. Gosta muito.
Gosto muito do John Stones.
O Alex adora John Stones.
O Guardiola acabou por fazer uma posição nova com o John Stones.
É verdade, tens razão. Mudou ali também a característica do jogador.
Ok.
Sai, tenho ainda 4 golos para ti. Bora. Inter.
Ui.
Esta
é Lautaro.
Lautaro, exatamente.
Ou Bastoni, não?
Ou Barella, mas Lautaro. Arsenal.
Eu adoro essa equipa.
Junta-te ao Alex.
Não sou grande.
Estou brincando.
Epá, eu sou fã de um jogador lá, mas o Arsenal também não tem estado assim...
Ganhou este fim de semana.
Fantástico.
Agora vem não ganhar ao Valar.
E o jogador volta a dizer,
eu vou dizer que... O Odegaard volta? Eu vou dizer o meu jogador preferido. Epá, que eu acho que é importantíssimo no Arsenal. Vou dizer Saliba.
Saliba, boa.
Top 5 centrais do mundo.
Sim, sem dúvida. Para fechar ainda, Liverpool, em Inglaterra.
Salah
20 vezes. E Barcelona.
Tenho curiosidade aqui.
Essa é complicada. Essa é chata.
Cavani.
Há três. Não, acho que há três.
Sim, os três que se sacam mais.
Rafinha, Lewandowski
e
Lamine.
Cubarte.
E casado, né?
Sim.
Podíamos continuar.
A equipa em si está a funcionar muito bem.
Exato, mas vou de. Pela surpresa de. Acho que ninguém via isto acontecer, vou dizer Rafinha.
Eu concordo contigo. Já comentei aqui com o Alex. Quando vi o Rafinha jogar em Portugal, quer no Vitória, quer no Sporting, até depois no REN e ainda na Premier League no Leeds, nunca achei que o Rafinha fosse chegar ao nível a que está hoje em dia.
Sim.
Está a um nível absurdo.
Incrível.
Aquele homem, neste momento, aquele pé esquerdo toca numa bola ou faz uma assistência ou faz um golo.
É top 10 da Ballon d'Or, impressionante.
Eu vou-te ser sincero. Eu, por acaso, tive a sorte de, na agenda preenchida, conseguir ver alguns jogos do Barça esta época. E os movimentos dele...
Yeah. Ele vai para todo o lado.
Incrível. Incrível. As diagonais dentro, as diagonais fora. Está
capitão de equipa.
Exato.
Era conversadeira.
Era Nico Williams.
O Rafinha é
Nico
um daqueles belíssimos exemplos, Rafinha. Malta, que nós podemos ver, porque nós conhecemos o Rafinha, salvo seja, conhecemos
há anos
na sua carreira, pelo menos desde o Vitória. Crescimento absurdo com o trabalho.
Verdade.
Claro que tem tanta
lesão. Não, porque Caio não foi.
Não, e é dedo de Danzi Flick.
Mas aquele trabalho dele, foi, ele subiu o pulso.
E é dedo de Danzi Flick. Só o Gundogan saiu e Daniel me entrou.
É verdade.
Rafinha está melhor. Não, Lewandowski está melhor.
É verdade.
Isto é trabalho de Danzi Flick. E caçado, que era o sexto médio época passada.
Como vocês disseram os dois, e eu provoco sempre o Alex em relação ao Barcelona, mas nesta época nada a dizer, podíamos quase ir à equipa toda, porque a máquina está muito bem oleada.
O único que eu diria diferente era no United ou Nana. Mas gostei de Aldo.
É só o hater do
Aldo.
Eu nunca diria
Aldo. Eu gostei muito dele no Inter.
Olha que o Jorge Vital vai fazer magia. O Jorge Vital vai fazer magia ali no Onana.
Epá, a culpa nem é do Onana, sabem? Ele não tem culpa. Epá, mas para mim não faz sentido, do ponto de vista de fora, teres um dos melhores guarda-redes do mundo mandares o gajo embora para gastares tanto dinheiro no outro guarda-redes. Pá, não
faz e o De Gea está a fazer uma época saída, absurda na fim.
Depois do ano
parado.
Exatamente.
Só prova o nível dele. Sem dúvida. Olha, o Alex. Mini quiz, chegamos aqui ao mini quiz e o que é que eu vou pedir agora? O Psy vai responder ao nosso mini quiz.
Sim.
Eu vou fazer a pergunta, o Alex vai dar as opções, o Psy vai responder. Vocês aí em casa, quando estiverem a ver, exceto o YouTube, quando eu fizer a pergunta e receberem as opções da parte do Alex, param, respondem para vocês, escrevem lá e a seguir voltam a carregar no play. Vamos a isto, Alex, Psy, estamos prontos?
Bora.
Bora, vamos a isto. Então vá, mini quiz para o nosso convidado especial, para o Psy. Qual foi o jogador a atuar em Portugal
que marcou
mais golos numa época, numa só época?
Então temos aqui
a atuar em Portugal, opções.
Bem, mas isto aqui
sim, há uma opção que vais cortar, Alex. Duas opções cortas:
Eusébio, Cristiano Ronaldo ou Pertel.
Em Portugal, português a atuar em Portugal, mais golos numa época.
Pertel.
Está certo.
Certíssimo.
Primeiro já está. Cristiano Ronaldo é brincadeira.
Exato. Era aquela que tu metes de fora.
66 gols,
exatamente.
Um absurdo. Perteu, sem dúvida. Boa. Segunda pergunta.
Tinha aqui Jardel, mas nem me
sinto. Eu acho que esta é tricky. Atenção. Qual foi o treinador português, geral, globalmente, com mais títulos na carreira até agora?
Temos Manuel José, Pedroto, Fernando Santos ou Mourinho?
Ui. De sempre de tudo, né?
Sempre de tudo, ou seja. Títulos nacionais, internacionais, na sua carreira. Alguns estão no ativo, outros já nem sequer estão cá.
É pá, eu vou-vos dizer qual é o problema.
Eu sei qual é o problema.
O problema é que quando eu faço as minhas cenas, um gajo pesquisa bué e pronto, um gajo vê bué, etc.
O problema é que...
Não, é que é aquela questão de... Eu sei, mas é... Eu não sei... É a questão do... O quanto... As coisas que tu vês na net, o quão para trás estão ou não.
Certo.
Estás a entender?
Certo.
Estão aí nomes... sim. Mas eu vou manter a minha cena, porque eu acho que é ele, pelo menos ele está num top absurdo de... Vou dizer José Mourinho.
Está certíssimo.
25 títulos.
Mas Manuel José estava-te a confundir, não era?
Estava
a...
Os dois, ele
em África,
e o Pedroto. E o Pedroto, porque eu estava do género. Ei, calma aí, as coisas que eu pesquiso não é assim tão para trás.
Exatamente. Não, mas José Mourinho, Alex, corrige-me se estiver enganado. 25 títulos.
25.
E Manuel José tem 22, 23. Tem mais de 20 também, portanto está... Ganhou... vão ver, Manuel José tem uma carreira fantástica no Egito. Al e no Egito, exatamente.
Verdade.
No maior clube do Egito, um dos clubes mais titulares no mundo, e portanto também dar aqui essa vénia à fantástica carreira de Manuel José.
Na altura em que o Egito limpava canos,
chegavam lá e assinavam o Al Ali e aos mundiais de clubes todos, porque também chegava à Liga dos Campeões Africanas e ganhava tudo.
É verdade.
Exatamente.
E agora o sempre assim.
O nosso Egyptian King, exatamente. Olha, terceira pergunta: qual a seleção que venceu o primeiro campeonato do mundo da história?
Uruguai.
Bem, já nem fiz as questões.
Exatamente, para o Maracanã. Nós sabemos isso, exatamente. Essa para nós, exatamente. Sai, ainda, qual foi o jogador que venceu a Liga dos Campeões em 3 clubes diferentes?
Vidor.
Toma.
Pensava que as perguntas iam ser mais difíceis.
Toma. Qual foi o clube que jogou mais finais da Liga dos Campeões, mas que nunca a venceu? Portanto, pois, eu percebi o teu primeiro olhar, mas mete isso de fora, é mais finais. E simultaneamente nunca as venceu.
Nunca venceu a Liga dos Campeões?
Nunca venceu a Liga dos Campeões.
Então eu agora quero as opções.
É Arsenal, Valência, Leverkusen ou Atlético de Madrid? Essas são boas opções. Pois também.
Já. Ui.
Leverkusen, Balak.
Diz-me outra vez, desculpa.
Então, Arsenal, Valência, Leverkusen ou Atlético?
Arsenal é brincadeira, não é? Estamos a falar de Liga dos Campeões, não é? Então, Leverkusen tem a que perde para o Real Madrid 2-1.
Sim.
O vôlei do Zidane.
Isso mesmo.
Não sei se tem mais alguma.
Em
o Atlético perde 2, pelo menos no meu tempo de vida. E a outra era...
Valência.
E o Valência perde 1 em 2000, 3-0 com o Real Madrid. Não sei se perde mais alguma. Eu vou dizer Atlético.
Está certo.
Está certíssimo. Bom raciocínio, mas era esse mesmo. Era esse mesmo. Para fechar, tenho aqui ainda uma última pergunta, que é qual o clube com mais títulos de campeão nacional no mundo?
Benfica.
Não.
Houve só as opções. Mas gostei.
O Benfica está nas opções.
Não, sabes o que é? Que eu, por acaso, fiz esta... Nós jogámos parecido há pouco tempo, mas eu agora entusiasmei-me. Sabes que agora já estou... sabes o que é que foi? Disseste nacionais. E o Benfica, o Benfica é o clube com mais títulos.
Tem mais um título que o Porto.
Ou seja, juntando as taças todas, campeões nacionais. Neste caso é mesmo só campeão nacional.
Cortar esta parte.
Exatamente. Portanto, não, o Alex vai ter as opções. Vou repetir a pergunta só para lá em casa. Isto está a ficar esclarecido. Qual o clube do mundo com mais títulos de campeão nacional?
Sim.
Apenas campeão nacional.
E as opções são River Plate, Peñarol, Al Ahly, Rangers.
Ui.
O Al Ahly ainda falámos agora. No Egito.
Sabes o número?
Uhum. Temos aqui o número.
Pode-me falar o número?
Não, 55.
Não influencia nada.
55.
55 títulos nacionais.
Posso dizer que nós não, há aqui um clube que está perto desse. Nós não dissemos aqui, depois já te digo qual é que é. Mas está perto dessa cifra.
50 é boé, mano.
55.
É, tem 55. De ser um clube muito antigo. Repete só uma vez e eu vou dizer a seguir.
Al Ahly, Peñarol, River Plate e Rangers.
River Plate, não. O... Epá. eu vou falar que é para isto não ficar só eu a pensar.
E os meus espectadores tentem também. Isto não é fácil.
Eu sei. É assim, o River Plate, se calhar até é, mas parece-me difícil. Eu sei que o Rangers é um clube, porque isto tem de ser clubes antigos. Para ser 56.
Antigos, de ligas mais...
Eu sei que o Rangers é um clube muito antigo mesmo, porque o Rangers é tipo um dos primeiros clubes a ganhar um triplete.
É verdade.
Sim.
E só que depois temos esta questão do Egito. Mas mesmo assim, eu vou dizer Rangers, vá.
E está certíssimo.
Está certíssimo.
E sabes qual é que é o segundo? O Olympiacos.
A sério?
Tem 54 na Grécia.
Olha, nunca ia lá.
O Celtic tem 53, desculpa. O segundo é o Celtic, que tem 54. E à partida vai ser campeão este ano, vai igualar o Rangers.
Okay.
Vão ficar ambos, os dois rivais de Glasgow vão ficar com 55. O Peñarol tem mais de 50 também, o Peñarol. Não chega aos 55, mas tem mais de 50. O River e o Benfica não passam, não chegam ao... O Benfica tem 38. O River tem quase 40 também, portanto são os clubes assim mais...
Então vocês me viram com esta conversa toda do Egito, etc, só para me...
Sabes que o Al Ahly, por exemplo, o Alex tiver esta informação...
Nacional e internacional.
Juntando os títulos todos, é o clube com mais títulos do mundo.
Exato. É sério?
Juntando internacionais e nacionais.
Mais que o Benfica?
Exato. Ou seja, o Benfica depois não tem tantos internacionais. O Al Ahly limpou Champions africanas e supertaças.
E uma nuance, falaste do Celtic e do Rangers dominarem na Escócia... O Alex Ferguson ganha na Escócia com outra equipa.
Com o Aberdeen.
Exatamente. Por isso é de exaltar.
Exatamente.
Tem de ser exaltado, porque isto é do Sir Alex Ferguson.
Alex, tem que ser exaltado. Eu agora quero perceber aqui uma coisa. Vou dar um exemplo. Eu e o Alex, normalmente fazemos esta pergunta aos nossos convidados. Eu tenho um guilty pleasure meu no futebol. Eu adoro ver futebol sul-americano. Eu passo madrugadas de futebol sul-americano.
A sério?
Adoro. É o meu guilty pleasure.
O meu guilty pleasure é futebol formação. Adoro ver jovens promessas
a
jogar.
Qual é que é o teu guilty pleasure assim no futebol?
Epá. Ver distritais.
Distritais.
Gosto.
Yeah.
Gosto de ir ao futebol raiz.
Gosto mesmo.
Gosto de ir ao futebol raiz. A boa bifana, a boa imperial. Ai, aquele ambiente distrital.
Ainda agora...
Sim. Consigo perceber.
Ainda agora fui a um... saiu no YouTube há 3 ou 4 dias. Fui a um, mas não foi, nem foi distrital, foi... regional mesmo.
Ok.
Uma liga popular cá em Barcelos. E estávamos lá, às 10 da manhã, já estávamos de jola na mão.
Ora bem.
Adoro.
Festas de futebol.
Adoro.
Um bom guilty pleasure.
É, sim, senhor.
Um bom guilty pleasure. Acho que há muita malta lá em casa que se vai identificar com...
Mas os vossos também são bons, não é? Os vossos também são bons. Ah, mas madrugadas é duro.
É duro. Por isso é que às vezes chego aqui com umas olheiras gigantescas. Malta.
E agora com a Libertadores, aqui a Botafogo ao Atlético Mineiro.
Botafogo.
Eu acho que o Botafogo...
Está tudo a dizer que vai pipocar? Não vai pipocar. O outro Jorge vai ganhar
a Libertadores. Vai pipocar o quê,
Pedro? Não vai, Alex.
Achas que vai?
Eu acho que é possível, sim. Imagina pipocar a Libertadores e o Brasileirão. Mas aqui é uma previsão. Aqui já é para o próximo episódio.
Sim, mas para já, pegando ainda no Botafogo, e porque vamos entrar no nosso segmento, fazemos sempre isto no final dos episódios, convidamos a malta lá em casa a participar, que é o 1x2. Escolhemos X jogos, neste caso, esta semana.
Sim.
Para nós os três fazemos aqui uma batalha de 1x2. Normalmente, quando temos convidado, fazemos esta aposta, que é quem pontuar menos, ou neste caso quem pontuar mais, quem ganhar nos nossos três, depois recebe um jantar, uma imperial, um copo e pago pelos outros dois.
Então vamos pagar um jantar.
Exatamente. Gosto, gosto de, os standards estão lá em cima. E portanto, um X dessa semana, Palmeiras. Ui. Isto é o jogo do título no Brasil. Palmeiras, Botafogo, faltam 3 jornadas.
Sim.
Estão os dois com 70 pontos.
Mesmo depois,
quem ganhar, sim, passa para o primeiro lugar. Palmeiras, Botafogo, 1 X ou 2?
Palmeiras, 1.
Eu vou X.
Eu vou empate.
Mas também vai X. Agora, Anderlecht, Porto, já fizemos há pouco. Foi, fomos todos dois. Façam aí em casa também. AZ Alkmaar, Galatasaray. Sai, começa-me tu.
Ui.
Eu vou Gala 2.
Pensou o Tottenham.
Já. Yeah.
Não vou nada Gala 2. Tu começas. Eu sou o último. Tu
é o Ruben Weinbaum, não te convenceu.
Eu não acho que o Gala ganha. Eu vou empate.
Eu vou empate também. O AZ tem uma boa.
Vamos
equipe.
Os três no empate, pois
sim,
tem.
Sim, sim.
Pois tem, yeah.
Eu tenho acompanhado o AZ esta época, é verdade.
Gosto muito do guarda-redes.
Olha, a equipa portuguesa obviamente está aqui isto. O Braga recebe o Hoffenheim, que já veio jogar ao Dragão. Braga Hoffenheim, 1x ou 2, posso começar eu. Eu vou X.
Eu vou Braga.
Eu vou Braga.
Yeah, yeah.
Eu vou X. Eu queria Braga, mas não consigo ainda. Tottenham, Roma. Atenção, é um dos jogos grandes desta jornada da Liga Europa para percebermos o mau momento atual da Roma. Para a Roma ganhar em Londres, a odd na Betano está a 4.20 e para o Tottenham vencer está a 1.65. Eu vou Tottenham 1. A Roma está num mau momento.
É pá, mas agora vem um Deus.
Ranieri. Vem Ranieri, não é? Vem San Ranieri.
Venceu o prémio com o Lazio.
É verdade.
Pá, ele conhece o futebol.
Mais dois?
O futebol inglês, não. Ou X.
Vai X. Não é mal, um empate a Londres.
E é 4-10 a odd para o X. Alex, eu vou Tottenham.
Vais Tottenham também? Vamos os dois Tottenham. Astana, Vitória. Vitória que está, como nós sabemos, a fazer uma Liga Conferência absolutamente impressionante. 100% vitoriosa desde lá de trás. Astana, Vitória.
Ei, mas Astana é onde, meu?
Cazaquistão. Vai longe. Viagem longa, viagem longa.
Cazaquistão. Ele chega lá muito a
casa. Isto afeta. E isto afeta.
Ah, afeta sim, senhor.
Pois afeta. Jet lag.
Olha que Tomás Andor também afeta hoje.
Vou X.
Vai X. Eu vou X também.
Eu vou 2, Vitória.
Vitória não perde, mas também não ganha.
Eu vou com 2, Vitória.
Eu concordo contigo. Viagem longa. O Astana, atenção. Não tem melhor equipa que o Vitória, mas é uma equipa muito mais tarimbada nas competições europeias do que o Vitória.
É difícil.
Portanto, eu vou X também.
E é difícil.
E não,
como
se o Vitória
o
empatar, o Vitória está muito bem encaminhado para passar diretamente ao resultado final da Conferência de Liga. Se empatar, está tudo bem, Vitória. Vitorianos, o vosso Vitória está a fazer uma conferência impressionante.
Final contra
para fechar, temos aqui odds também. Real Sociedade, Ajax. Ui. Uma Real Sociedade que começou muito mal, mas que está a crescer. Sim, tem sim. Manuel Alguacil e um Ajax de Farioli que está em piloto automático agora. Estão a jogar muito à bola.
E o nome que eu quero dizer é Jarel Hato. Por favor, prestem atenção que é jogador de seleção.
Já eu digo Kenneth Teller e Mika Götze.
Mika Götze é um craque também, 19 anos.
Pai, eu não digo nada, malta. Isto é a cena deles.
Era a praia deles.
Lucas Sousa. Eu digo Jurzabal.
Jurzabal
é craque. Grande jogador.
Já ouvi ao vivo e gostei muito.
Também eu. Vou dizer... Foi a sociedade que limpou o ponto ao Barça, não foi?
Foi o Celta.
Não, empataram. Há duas semanas.
Infelizmente
em
empataram. Sebastião,
em casa da Real, exatamente. Em casa da Real.
Pois, mas o Ajax também. Mas esta odd do Ajax.
E também acho que empata com o Atlético,
é pelo
Real Sociedade.
Mesmo, mas a Real Sociedade, desde esse empate que
veio, perdeu
o derby do País Basco essa
é
semana.
É verdade.
Mas quer dizer, perdeu um 0 fora no Bilbao.
O Ajax tem história. Eu respeito muito a história, a experiência nas competições europeias. Vou dar empate.
Vais dar empate? Eu vou Ajax 2. Está num momento de galgar.
Eu vou empate aqui também. Mas porque empate. Francesco Farioli é muito defensivo. Ele pode encarar este jogo defensivamente.
Malta, o que é que eu gostei nisto é que os três não temos respostas iguais. Portanto, sim, de facto vai haver alguém a vencer. Vou ser eu. Portanto, Psy e Alex comecem a preparar-se para me pegarem um jantar no sítio à minha escolha. Ou mandem vocês no chat do YouTube sugestões de restaurantes e depois eu escolho um desses. Eu só tenho que aparecer e pagar. Não, e passámos um bom momento, obviamente. Olha, Psy... Antes de te agradecermos por teres aceito o nosso convite para vir aqui à nossa casa, a casa do primeiro show, Porto Betano, queremos-te fazer uma última pergunta, porque eu acho que terminamos assim em beleza com isto, que é, vamos aqui ao futebol, vamos às tuas experiências enquanto também adepto neste caso, qual é que foi o melhor momento que tu viveste enquanto adepto no futebol?
Ui, não posso dizer isso.
Ui.
Espera aí.
Então, o melhor
deixa
momento
ver,
que tu viveste
ver
no mundo do futebol?
Não. Não posso. Mas pode não ser no estádio?
Pode ser no estádio, sim.
Eu sempre, desde miúdo, sempre vibrei muito. Pá, eu gosto da seleção. Gosto daquela cena de toda a gente estar a torcer.
Todos pelo mesmo.
Estamos todos juntos, sim. Exatamente. Sempre gostei.
Põe estar três amigos de cada um de um clube e abraça os três a
futebol. É diferente do que o futebol de clubes. Eu também gostava muito de futebol clubes, mas a nível de onde senti mais...
Esse sentimento mais puro de todos pelo mesmo, não é?
Exatamente. Mas não foi... não foi aquela resposta óbvia.
Não estavas no estádio?
Não foi, não foi na final do...
Do Euro,
do, certo. Do Euro, estava a ver, mas eu na final do Euro, quando fomos para prolongamento, nessa altura trabalhava e tive de trabalhar. Trabalhava, agora também trabalho, sim, mas é diferente. Agora ficaria lá.
Certo.
Por isso eu vou puxar algo mais para trás.
Ok.
E vou dizer, se calhar... Eu chorei, era miúdo, mas eu chorei bastante. Fiquei mesmo feliz. Inglaterra. Defesa do Ricardo Senhas.
Ah, ok,
o momento da defesa sem luvas.
2004.
Foi incrível.
Quartos final do Euro. Estádio da Luz. Lisboa,
Manel versus Rooney.
Vassal vai bater. Ricardo.
Falar com o Ricardo. Exatamente. Ricardo a tirar as luvas.
É isso.
Yeah. Impressionante.
Eu adorei. Adorei porque é aquele... Foi esse e foi depois em 2006 exatamente igual. Igual não, que ele não tirar as luvas, mas também ganhámos
a Inglaterra.
Epá, nessa altura, pronto, és miúdo, a cena está mais ainda mais...
Chica-te mais, não é?
Yeah, e
são aqueles impactos iniciais.
E eu senti esses dois mesmo de uma forma forte.
Sem dúvida. Olha, Psy, espero que tenhas gostado de vir aqui ao nosso sofá, ao nosso estúdio do Private Show. Para nós é sempre um gosto. Obrigadão. Alex, a ti. Quanto a ti, estou contigo quinta-feira. Quanto a vocês aí em casa, comentem lá. E mandem mensagens ao Psy se quiserem sobre este episódio, à vontade. E participem durante a semana. Já sabem, subscrevam, participem. Nós queremos que vocês estejam sempre a fazer parte do Private Show. Quinta-feira estamos de volta. Um grande abraço a todos, malta. E Psy, mais uma vez, um grande abraço a ti também. E muito obrigado, Alex.
Obrigado, Psy. E um grande abraço, pessoal.